Meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Nós estamos caminhando aqui para o final já do livro de Juízes. Alguns vão dizer assim, ufa, né? Mas é um livro, irmãos, muito desafiador, como toda a escritura é. No entanto, Juízes, ele deixa claro para a gente a situação a qual vivia o povo do Senhor naquela época, um período difícil, onde eles tinham a bênção do Senhor para conquistar a terra, mas, ao mesmo tempo, eles resolveram seguir o seu próprio coração, a viver a sua vontade, abrir mão do Senhor, das conquistas do Senhor, que os tirou com mão forte da terra do Egito, da casa da escravidão. Eles também passaram a assimilar a cultura, a falsos deuses, o culto a falsos deuses, como nós também já temos visto. E o resultado foi um resultado de períodos muito difíceis de idolatria e períodos de disciplina que o Senhor exercia por meio de povos pagãos ao seu povo para que este voltasse os seus olhos para o Senhor, voltasse o seu coração para o Senhor. Gostaria de convidar, então, a vocês acompanharem a leitura que farei do capítulo 18 do livro de Juízes. Nos diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos Danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens, dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra, e lhes disseram: Ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Ele respondeu: Assim me fez Mica, pois me assalariou, e eu lhe sirvo como sacerdote. Então lhe disseram, Consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: Ide em paz. O caminho que levais está sobre as vistas do Senhor. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís e viram que o povo que habitava nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e estes lhe perguntaram: Que nos dizeis? Eles disseram: Disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vula entregou nas nossas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Kiriat-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar de Maanedan, até o dia de hoje. Está por trás de Kiriat-Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabei vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolos do lar e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vê depois o que há vez de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica e o saudaram. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estás fazendo? Eles lhes disseram: Cala-te e lhe põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem do que seres sacerdote da tribo de uma família em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim vieram e, tendo posto diante de si os meninos, o gado e seus bens, partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a ele e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após eles, os quais, voltando-se, disseram a Mica: que tens que nos convocaste desse povo? Respondeu-lhes: os deuses que eu fiz, me tomaste também o sacerdote e vos foste, que mais me resta? Como, pois, me perguntais que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faça ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale, junto a Bet-Reob, reedificaram a cidade, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés. Ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias da casa, todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Vamos orar, irmãos. Senhor, lemos a tua palavra, cremos no teu Santo Espírito e pedimos que o Senhor mesmo nos convença do pecado, da justiça, do juízo e aqui nos edifique para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, qual o maior problema do ser humano? Mesmo aqueles que são alcançados pela graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, o que ainda persiste como uma grande luta, talvez, no seu coração? O que é que aperta você? O que é que, de repente, tem conduzido o seu coração e você tenta se livrar, você ouve mensagens, você canta hinos, você lê livros, você faz a sua devocional, você tenta, de alguma forma, se desvencilhar disso, mas vez por outra, isso assedia você e atrai o seu coração. Poderíamos afirmar que, de repente, é a cobiça, ou a mentira, ou o desejo compulsivo por uma vida virtual, ou mesmo o consumismo. Alguém poderia elencar a necessidade de aprovação constante diante dos outros, aquilo que conhecemos como o temor de homens. Outro traria as suas lutas sexuais ou contra a pornografia. O que tudo isso representa? Será que estes pecados são a essência real do problema ou seriam eles secundários? Não estou dizendo que não sejam graves, afinal de contas, todo pecado é primeiramente contra o Senhor. É uma desobediência à lei do Senhor e é uma afronta à santidade de Deus. No entanto, existe algo mais profundo. Em Gênesis 3:6, como bem sabemos, a mulher, após dar ouvidos àquela proposta mentirosa do diabo, ela olha para aquela árvore agora de maneira diferente. Ela percebe que aquela árvore é boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. No entanto, o versículo 5, ele nos dirá que entendimento é esse, porque poderemos ficar com a mente vagando aí, tentando perceber ou compreender que tipo de entendimento é esse que a mulher queria. E o versículo 5 do capítulo 3 de Gênesis nos diz que o entendimento buscado ali, cobiçado pela mulher naquele momento, de maneira enganosa, é que vocês serão como Deus. Então nós encontramos aí a essência do pecado. C.J. Mahaney, em seu livro Humildade, a Verdadeira Grandeza, ele diz o seguinte: o orgulho não só parece ser o primeiro pecado, mas também está no centro do pecado. Orgulho é quando seres humanos pecadores desejam o prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer a sua dependência dele. O orgulho assume inumeráveis formas, mas possui apenas uma finalidade: autoglorificação. Este é o motivo e propósito final do orgulho: roubar de Deus a legítima glória e buscar para si autoglorificação, disputando com ele por supremacia. A pessoa orgulhosa procura glorificar a si mesma e não Deus, tentando assim privar Deus de algo que somente ele é digno. Note que é muito mais do que quando, de repente, olhamos para alguém e pensamos assim: aquele cara é um cara orgulhoso. Muitas vezes o que está revelado aos nossos olhos talvez sejam apenas práticas mesquinhas, vaidades, coisas desse tipo. O orgulho vai muito além, irmãos. Ele está no centro de todas essas coisas. O ser criado olha para o Senhor e diz: eu sou. Ele olha para o Senhor e diz: a vida é minha. Ele olha para o Senhor e diz: é o que eu quero. R.C. Sproul escreveu o seguinte: a grande diferença entre um ser humano e um ser supremo é precisamente esta: sem Deus, não posso existir. Sem mim, Deus existe. Deus não precisa de mim para existir. Eu é quem preciso dele. E Matthew Henry, comentando também um texto lá de Deuteronômio, ele diz o seguinte, de Êxodo, na verdade, ele diz o seguinte: o maior e melhor homem do mundo deve dizer: pela graça de Deus sou o que sou. Mas Deus diz absolutamente: eu sou o que sou. O livro de Juízes, irmãos, nos mostra o quão longe o orgulho pode conduzir o povo de Deus. Lembremos que já no capítulo 2 fica revelado para nós essa que chamamos de espiral descendente do pecado. Eles esqueceram do Senhor, esqueceram seus feitos salvíficos e, como consequência, não cumpriram a sua missão de expulsar os habitantes da terra e também passaram a assimilar a cultura pagã da terra. Aquilo no texto que lemos, aqui nesse texto, né, do capítulo 18 que nós lemos, nós temos a continuação de uma história que tem seu início no capítulo 17. No capítulo 17, nós vimos ali um homem chamado Mica. E só relembrando aos irmãos, a partir do capítulo 17 até o capítulo 21, nós não temos o relato de nenhum juiz. O capítulo 16 finaliza com a morte de Sansão. E do capítulo 17 ao 21... muitos comentaristas afirmam que essas não são histórias sequenciais após a morte de Sansão. Elas fazem parte do livro de Juízes do período como um todo. É como um apêndice que ele coloca ali, contando algumas histórias, trazendo alguns tristes relatos do que acontecia no período dos Juízes. E nós encontramos no capítulo 17 a história de um homem chamado Mica. E a história dele começa a ser contada de que ele havia roubado sua mãe, e até então estava bem calado, mas ele começa a ouvir as maldições que são lançadas por sua mãe. E ele resolve, então, devolver o dinheiro, e ele confessa ali que roubou sua mãe, devolve aquela prata que ele havia roubado, e a sua mãe, então, ela diz assim: bendito seja o Senhor por meu filho. Esse dinheiro que ele deu, eu vou consagrar ao Senhor para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. A gente percebe, irmãos, a loucura que habitava na cabeça do povo daquele tempo. O que é que está acontecendo ali? Você vê falas sobre Deus, você vê o nome do Senhor sendo usado, eu vou consagrar isso ao Senhor, mas, ao mesmo tempo, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Que loucura é essa? Irmãos, é exatamente a loucura que o povo de Deus ele passa a viver, não só naquele tempo, mas hoje em dia também, quando, de alguma maneira, nós não percebemos onde nós estamos nos metendo. Onde, de alguma forma, nós perdemos a consciência de que somos povo de Deus, como foi lido aqui no momento de contrição, nós fomos retirados de um uso comum e fomos santificados ao Senhor e somos chamados a uma vida de santidade, porque o Deus que nos separou das trevas é um Deus que é santo. É um Deus que é separado dessa realidade. Deus não tem comunhão com o pecado, Deus não tem comunhão, ele não se iguala às experiências, às coisas que os seres humanos mortos em seus delitos e pecados, eles fazem. Pelo contrário, irmãos, todas essas coisas são uma afronta à santidade de Deus. E Deus retira, então, o seu povo de um uso comum e consagra esse povo por meio de Cristo para ele mesmo. E a resposta desse povo deveria ser uma vida em santidade. Lembre que esse povo estava cativo no Egito. E Deus, com mão forte, o tirou do Egito, se apresentou a esse povo. Depois de 400 anos de escravidão, irmãos, esse povo agora passou a conhecer o Senhor profundamente. Deus revelou a lei ao seu povo. Deus conduziu esse povo com mão forte. E agora esse povo esqueceu do Senhor. Só que, irmãos, como nós sabemos, e já é mencionado tantas vezes, né, uma famosa frase de Calvino, o coração do homem é uma fábrica perpétua de ídolos. Se Deus não é o centro do coração, se o Senhor não é o centro do coração, algum substituto rapidamente é providenciado para ocupar esse lugar. E foi exatamente o que o povo do Senhor fez, e foi a esse ponto que o povo do Senhor chegou. A gente percebe com isso, irmãos, a gravidade da apostasia. Mica vive uma mistura daquilo que se faz para Deus e daquilo que é paganismo. A mãe de Mica vive dentro dessa mesma cultura. Mas não só isso. Nós encontramos também no capítulo 17 um levita que saiu de Belém. A tribo dos levitas, ela estava espalhada dentre as outras tribos de Israel. Eles não tinham uma herança, uma terra como herança. A herança deles era o Senhor. E havia um levita na cidade de Belém, e o texto no capítulo 17 vai nos dizer que aquele levita resolveu sair de Belém e ir para onde lhe parecesse melhor. E ele sai caminhando. E a gente vai perceber no capítulo 17 o que é que para ele é lhe parecer melhor. Porque quando ele chega na casa de Mica, Mica tem uma estola sacerdotal, Mica tem vários ídolos ali, ele tem uma imagem de escultura, uma de fundição, fora os ídolos do lar, aqueles menores. E Mica havia consagrado seu filho como sacerdote. Só que agora chega um levita. E o levita é alguém que conhece a palavra de Deus e que já serve no templo do Senhor, já estava no serviço do Senhor. E o filho de Mica não era sacerdote, ele não era um levita, e ele agora tem alguém ali que pode ser oficializado o seu sacerdote. Então ele faz uma proposta para aquele levita: olha, eu vou dar um salário a você, eu vou dar casa, comida, roupa lavada, Wi-Fi para você usar. Você vai ser como um filho para mim, está aqui a chave do carro, está aqui a chave da dispensa, está aqui o cartão de crédito, você pode fazer o que você quiser. E aí o sacerdote diz assim: está aqui quem vai servir você. E ele se apresenta para Mica e ele fica na casa de Mica. E veja, meus irmãos, aqui a coisa terrível também. Aquele homem conhecia a lei do Senhor, ele conhecia os testemunhos do Senhor. E ele abre mão de tudo aquilo. Ele vê o templo construído na casa de Mica, e ele vê ali a estola sacerdotal, ele vê ali as imagens, ele está vendo isso tudo, e mesmo assim ele topa essa empreitada. Ele entra dentro do sistema. Ele agora faz parte do sistema. E a gente vai vendo aqui a que ponto a corrupção chega. E aí no capítulo 18, irmãos, o narrador coloca mais... Vou considerar assim um personagem dentro dessa narrativa. Ele fala da tribo de Dan. E no capítulo 18, tanto os pecados de Mica serão mais evidentes, quanto o pecado do levita, os pecados dele serão mais aprofundados. A tribo de Dan, a gente percebe já no capítulo 1 do livro de Juízes que o Senhor ordenou que conquistassem a terra. A terra foi repartida e a tribo de Dan ficou com o extremo norte da terra. Caiu para eles aquela região. E o versículo 34 do capítulo 1 vai dizer que os filhos de Dan, eles foram conquistar a sua herança, porém os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Eles ficaram restritos às montanhas. Eles não conseguiram conquistar a terra. Mas por que é que isso aconteceu? Lembrem os irmãos que no capítulo 1, nós encontramos ali a ordem de Deus para que Judá liderasse essa empreitada de conquista da terra. E Judá, então, ele se alia com seus irmãos e ele começa essa empreitada de conquista da terra. E ele vai conquistando, mas chega um determinado ponto que ele percebe que os moradores de determinada região possuíam carros de ferro. E Judá, então, não conquista aquela parte da terra. E assim, irmãos, vai acontecendo com todas as outras tribos. Eles passam a observar não mais o Senhor que derrubou as muralhas de Jericó, o Senhor que deu vitória a eles durante todo aquele tempo, mas eles passaram a observar a força do seu próprio braço. Eles passaram a observar a vida dos povos da terra. Eles passaram a entregar as suas filhas em casamento, os seus filhos em casamento. Eles passaram a assimilar a cultura pagã daquela terra. Eles passaram a trazer para dentro das tribos de Israel pagãos e eles passaram a entregar os seus filhos a pagãos. Qual o resultado disso? O paganismo se instala e dentro de uma visão pagã, irmãos, nós fazemos por merecer. Dentro de qualquer estrutura religiosa, com exceção do cristianismo, o homem fará para merecer o favor de determinada entidade. É sempre assim. Eu tenho que agir de tal maneira, eu tenho que amarrar bombas no meu corpo, explodir em determinado lugar, para que, de repente, algum Deus me conceda o seu favor. Eu tenho que fazer caridade, eu tenho que fazer isso e aquilo, para que na próxima reencarnação eu não venha como um gato ou como um cachorro vagabundo, eu venha como alguma coisa melhor. As pessoas agem exatamente assim. Só que Deus, em Deuteronômio 8, faz questão de dizer que quando ele escolheu aquele povo, não foi por qualquer mérito daquele povo. Não era porque aquele povo era maior, era mais forte, era mais hábil. Pelo contrário, Deus faz questão de dizer: vocês eram os menores da terra. Vocês não eram nada, não representavam nada, mas o fato é que o Senhor amou aquele povo e elegeu esse povo com base no seu amor por aquele povo e chamou aquele povo, resgatou aquele povo, se apresentou àquele povo como sendo seu Deus e deu àquele povo status de ser o seu povo. Pura graça, irmãos. Pura graça eles não fizeram por merecer. Só que nessa visão misturada agora com o paganismo, como é que se encontrava o coração do povo? Nós temos que fazer a nossa parte. É isso que se aprende com os pagãos. E nesse sentido, então, eles passaram a olhar a força do próprio braço e não expulsaram as nações. Eles não obedeceram a palavra do Senhor. Até mesmo, irmãos, eles passaram aos casamentos, como eu já falei, eles passaram a usar como escravos, como já foi mencionado também. Essa não era uma simples derrota militar. Era a falta de confiança no Senhor, era o paganismo assimilado e a ira do Senhor usando os próprios moradores da terra para prevalecer em disciplina sobre o seu próprio povo. O texto nos mostra que a tribo de Dan buscava sua parte na herança, procurava um lar. Só que a narrativa se desdobra em um emaranhado de propostas e ações que eram muito mais reflexo do paganismo do que de obediência ao Senhor. Tendo desdobrado um pouco desse cenário todo, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: orgulho e paganismo, uma mistura perigosa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, conduz a uma visão paganizada sobre Deus. Perceba isso do versículo 1 ao versículo 13, aqui do capítulo 18. Nós vemos os filhos de Dan são espias, alguns homens que foram enviados para espiar a terra, 5 homens que foram retirados, e eles saem da cidade de Zorá e de Estaol. E eles vão para lá. E lembrem, irmãos, que essa região de Zorá e Estaol era a região de Sansão. Sansão vem exatamente dessa região. No entanto, nós não sabemos ao certo quando isso aqui está acontecendo. Provavelmente, isso aqui aconteceu antes do nascimento de Sansão, porque eles estão nessa região e eles enviam para conquistar, e Sansão é da tribo de Dan. E aqui, então, eles são enviados e eles vão lá para o extremo norte e eles encontram para encontrar lar ou para encontrar a herança de Dan. No meio do caminho, eles acham a casa de Mica. e eles reconhecem o sotaque do sacerdote. É interessante isso, os comentaristas são unânimes nesse sentido, porque eles ouvem a voz do moço e chegam para a porta e dizem: quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Eles reconheceram o sotaque, até porque, irmãos, eles habitavam em porções de terra mais ao sul. E lembrem os irmãos, o sacerdote ou o levita que estava aqui, ele sai de Belém de Judá, que está ao sul também. E eles agora estão no extremo norte. Lembra que nós vimos aqui, alguns domingos atrás, um texto em que, para capturar e matar alguns das tribos do sul, eles pediam para dizer Cibolete ou Xibolete, né? E ali o cara pronunciava com um sotaque diferente e ali eram mortos. E da mesma forma, então, esse levita é percebido aqui. Eles ouvem a voz do levita e identificam: ó, esse cara não é daqui do norte, não. Esse cara tem sotaque do sul. Então, vamos saber de onde é que ele vem, o que é que ele está fazendo aqui, que história é essa, como é que ele veio parar aqui, se ele é escravo aqui nesse lugar. E eles, então, fazem essas perguntas para aquele moço e a resposta dele no versículo 4 é: assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Veja, irmãos, eu lhe sirvo de sacerdote exatamente porque agora eu sou assalariado dele. Lembrem que as ofertas que eram levantadas no templo do Senhor, ou mesmo as tribos faziam uma arrecadação para sustentar os levitas. No entanto, nós temos aqui um levita completamente desviado, diz assim: olha, eu sou assalariado de uma família, de um pai de família, de um chefe aqui de uma casa chamado Mica. Ele não estava ali representando o Senhor, ele era representante de um homem chamado Mica. E aí aqueles homens, então, eles procuram agora um oráculo. Eles dizem assim: consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. E veja o sacerdote: ide em paz, o caminho que levais está sobre as vistas do Senhor. Agora veja, irmãos, essa visão paganizada sobre Deus. Eles buscam os conselhos de um sacerdote pagão, de um homem que está imerso dentro de uma cultura pagã. Aquele sacerdote, ele tinha ali, no seu local de serviço, ele tinha ali uma estrutura onde ele possuía imagens de escultura, imagens de fundição, ele usava uma estola sacerdotal, ele era assalariado de um pagão chamado Mica, e ele olha e diz assim: ide em paz, o caminho de vocês está sob as vistas do Senhor. Ele usa o nome de Deus, e aqui não é o nome pactual de Deus, não é Yahvé que é usado, mas é o nome mais genérico, é Elohim que é usado. E isso já denota a falta do conhecimento de Deus, ou como aquele homem já estava aberto às perspectivas pagãs para aconselhar. Não é um aconselhamento bíblico. Ele não busca a vontade de Deus. Ele não lembra aqueles homens de como era o processo determinado por Deus lá em Deuteronômio 20 para a conquista da terra. Mas ele só diz assim: vão em paz. O caminho de vocês está sobre as vistas de Deus. Meus irmãos, falsos profetas não passaram a existir nesse momento aqui. Nós vemos em toda a Escritura, e mesmo antes desse momento aqui, falsos profetas se levantando. Nós vemos, por exemplo, no tempo dos reis de Israel, tempo posterior a esse, que falsos profetas também alimentavam o ego dos reis que eram maus, dos reis que faziam o que era mal perante o Senhor. Eles estavam lá e eles profetizavam aquilo que os reis queriam ouvir e não aquilo que o Senhor diz. E a sentença de Deus sobre os falsos profetas sempre foi uma sentença muito dura, porque eles não foram chamados para falar o que eles queriam. Eles não foram chamados para pregar as suas ideias. Eles não foram chamados para pregar aquilo que falsos deuses afirmam. Eles foram chamados para pregar a palavra do Senhor. E muitos se levantavam como chamados, mas não eram. E Deus diz assim: eu nunca os vocacionei, nunca os enviei, nunca minha palavra esteve na boca deles. Só que existe uma sentença e um juízo. Por quê? Porque é quebra, irmãos, de mandamento da palavra de Deus usar o nome do Senhor em vão. E eles estavam usando o nome do Senhor de maneira falsa. E esse homem aqui está fazendo isso. Eles desprezavam a palavra do Senhor por causa dessa visão paganizada sobre Deus. A gente percebe isso, irmãos, no versículo 9, por exemplo. Eles, quando voltam para aqueles homens que estão lá em Estaol, eles dizem àqueles homens: "Disponde-vos, subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa, estáis aí parado, não vos demoreis em sair para ocupardes a terra." E no versículo 10, "quando lá chegardes, acharei um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vo-lo entregou nas mãos, é um lugar em que não há falta de coisa alguma." Veja, irmãos, eles visitaram a cidade de Laís. E eles perceberam que a cidade de Laís era uma cidade calma, pacata, tranquila. É conhecida como uma cidade-estado. Era uma cidade como fortificada, ela tinha um governo local, só que era uma cidade que não estava envolvida em embates. Aparentemente, o que o texto nos mostra aqui era uma cidade diferenciada. E foi uma cidade que recebeu, aqueles espias entraram lá e perceberam a vida dos moradores, dos habitantes daquela cidade, era uma cidade pacificada. E quando nós olhamos, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 20, de 10 a 15, nós encontraremos lá, na lei do Senhor, o que é que o Senhor fala sobre quando eles encontrassem cidades pacificadas. Se aquela terra faz parte do que Deus mandou que eles conquistassem e estava dentro desses limites, a cidade de Laís, o que é que eles deveriam fazer? Eles chegariam lá, se apresentariam: "Olha, nós viemos aqui conquistar toda essa terra, tá bom? Agora vai ser nossa. E é o seguinte, vocês têm a opção de se render." Já que ela era uma cidade pacífica, ela deveria ser deixada como ela era. Os judeus passariam a habitar lá também, no entanto, ela não deveria ser exterminada ou aqueles moradores expulsos de lá. Mas não é isso que eles fazem. O Deus a quem eles estão servindo não é mais o Senhor da Escritura. É um Deus genérico. É um Deus paganizado. Então, qual é a resposta deles? Vão lá e conquistem. Deus entregou essa cidade nas nossas mãos. Mais uma vez, irmãos, eles estão usando o nome de Deus completamente desassociado da lei de Deus. E nós sabemos, irmãos, que Deus, ele é santo, assim como a sua palavra é santa, e se ele nos revelou a sua palavra, ele nos deu a sua palavra reflete o seu caráter. É por isso que ela é infalível e regra de fé e prática, mas quando nós usamos o nome de Deus e desprezamos aquilo que está na palavra de Deus, irmãos, não é o Senhor que nós estamos servindo. Basta ver a quantidade de vezes que o nome de Deus é usado de maneira completamente inapropriada na boca de muitas pessoas, inclusive dentro de igrejas evangélicas. O nome de Deus é mencionado. Pessoas se levantam como falsos profetas dentro de igrejas e dizem assim: "O Senhor manda te dizer." E tem lá as suas revelações após uma noite cheio de pizza, com pesadelos terríveis na cabeça, trazem aí falsas revelações às pessoas e usam o nome de Deus em vão. E tantos outros irmãos que nos púlpitos abrem a palavra de Deus e contam ali com a imaturidade das igrejas que muitas vezes não checam escritura com escritura e retém aquilo ali como sendo palavra de Deus, quando na verdade é palavra de homem. E nesse sentido são manipulados por falsos mestres. Meus irmãos, aqueles homens de Dan encontraram o que eles queriam. Um levita que lhes falou o que exatamente eles queriam ouvir. E eles chegam na pobre cidade de Laís e olham e dizem assim: "Deus nos entregou." Eles não obedecem o que diz a palavra do Senhor em Deuteronômio 20. Eles querem o que eles querem. E agora eles pensam que tem o Deus de Israel ao lado deles. Irmãos, se vocês observarem do versículo 27 ao versículo 29 do capítulo 18, observe comigo o que é que acontece na cidade de Laís. "Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera e chegaram a Laís, a um povo", veja só a descrição desse povo, "em paz e confiado. E os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale de Bet-Reob. Reedificaram a cidade e habitaram nela. E lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora, o nome dessa cidade era Laís. Eles mataram todos os moradores de Laís ao fio da espada. E eles queimaram a cidade. E reedificaram ali uma história com outro nome. Como se isso pudesse apagar o mal feito que eles fizeram. E, meus irmãos, eles não obedeceram à palavra do Senhor. Eles descumpriram a palavra do Senhor. Aquela cidade não era ameaça nenhuma para eles. Era uma cidade em paz. Era uma cidade que estava estabelecida e que não tinha relações para defesa nem para ataque. O texto mesmo vai dizer para a gente, irmãos, que aquela cidade não era ameaça. Ninguém vem defender aquela cidade, porque ela não tinha tratados para a guerra. Lembra como esses tratados para a guerra eram estabelecidos? Eram alianças feitas. E Abraão faz isso com Deus, né? Quando Deus chama Abraão em aliança, eles pegam animais e cortam sobre a terra. Abraão pega aqueles animais e corta sobre a terra em partes ali. E aqueles eram tratos feitos pelos povos. Eram alianças estabelecidas. Olha, se eu não cumprir minha parte, você tem direito a fazer comigo e com meu povo o que foi feito a esses animais. Laís não tinha tratado com nenhuma outra cidade ou com nenhum outro povo. Eles estavam em paz e não precisavam ser destruídos. Mas, irmãos, eles foram destruídos porque havia uma visão paganizada sobre Deus, sobre a palavra de Deus. E veja o risco que é viver uma vida assim. É um risco terrível, irmãos. É perigoso, é danoso. É algo que massacra e que conduz a pessoas à desgraça. Olhe para a sua história e, de repente, você verá quantas marcas existem no seu coração porque falsos profetas se levantaram e disseram: assim diz o Senhor, é isso que diz a palavra de Deus, e simplesmente estavam manipulando você. Passamos a viver, irmãos, uma fé sobre terreno escorregadio. E colhemos muitas vezes por falta de discernimento do que de fato diz o Senhor, por estarmos tão envolvidos no ambiente pagão, deixamos de discernir e passamos a ser manipulados. Mas veja, irmãos, a responsabilidade não é apenas dos que manipulam. Só existem manipuladores, eu escutei isso, eu ouvi isso de um pastor alguns anos atrás, só existem manipuladores porque existem pessoas que se deixam manipular. Meus irmãos, nesse sentido, lembre que o povo como um todo abriu mão do Senhor. O povo como um todo esqueceu de Deus e passou a assimilar uma cultura pagã. Agora, irmãos, eles eram alvo fáceis para qualquer predador, para qualquer valentão, para qualquer um que se apresentasse como: eu sou um oráculo de Deus, assim diz o Senhor. Eu represento Deus. Eu trago aqui à memória dos irmãos os crentes de Beréia, mais uma vez, lá de Atos 17. Irmãos, nós somos chamados. O que Lucas relata em Atos 17 é que os de Beréia foram mais excelentes do que os de Tessalônica. Por quê? Examinavam escritura com escritura para ver se, de fato, as coisas procediam assim. Nós precisamos, irmãos, aprender a examinar escritura com escritura, a discernir a nossa vida por meio das escrituras. Quantas queixas existem nos nossos lábios, irmãos? Nós estamos nos queixando, nós brigamos com tantas coisas e muitas vezes a injustiça está diante dos nossos olhos, os contextos terríveis estão diante dos nossos olhos e nós olhamos para tudo isso e, ao invés de nos rendermos às Escrituras, de buscarmos a Deus nas suas palavras, na sua palavra, muitas vezes damos ouvidos, irmãos, a falsos mestres. Passamos a alimentar o nosso coração, irmãos, com tudo que é lixo. Mas veja, se nós estamos buscando no lixo, é porque nós queremos buscar no lixo. Porque existe sim uma mesa farta, existe sim comida boa, existe sim a oportunidade de nós crescermos na fé, de nós aprofundarmos o nosso coração, o nosso conhecimento no Senhor, mas nós abrimos mão disso. Nos escondemos atrás daquela afirmação, né? Não, é porque fulano de tal, se está ali falando, é ungido do Senhor, fulano de tal é um pastor, é isso, aquilo, e já desarma meu coração para ouvir o que quiser. Não, porque ele tem uma interpretação diferente, aí cada um tem a sua interpretação. Não, irmãos! A palavra de Deus é uma. É claro que as aplicações podem ser variadas, dependendo do contexto, da situação. No entanto, a exposição é a mesma. Eu lembro que, na época de seminário, meu professor de hermenêutica, ele disse assim, quando alguém estiver expondo a escritura e você olhar para ela e dizer assim, eu nunca pensei isso, rapaz, eu nunca imaginei que esse texto queria dizer isso. Duvide, porque realmente o texto não quer. E sabe, irmãos, a gente muitas vezes é pego dentro desses negócios e o misticismo pagão parece que toma conta do nosso coração. Se eu sentir um arrepio, se eu sentir alguma coisa assim, é Deus falando. Não, irmãos, Deus nos fala de maneira clara e lógica por meio da sua palavra. Em segundo lugar, irmãos, por que orgulho e paganismo é uma mistura tão perigosa? Porque conduz o povo do Senhor a uma visão materialista. E nós vemos isso do versículo 14 ao versículo 26. Os homens, eles vão espiar a terra, e aí eles voltam e dizem àquele exército de 600 homens, olha, quando vocês estiverem passando por lá, tem uma casa lá de um homem Mica. E aí, lá nessa casa, eles têm uma imagem lá de fundição, e aquela imagem era de prata. Eles têm também uma estola sacerdotal, e a estola sacerdotal era composta por pedras preciosas nela. Olha, eles têm também uma imagem de escultura, tem ídolos do lado. Vejam lá o que é que vocês querem fazer com aquilo. E aí os 600 homens param armados, né, até os dentes, na porta da casa de Mica. Aí eu acho que Mica estava tomando um cafezinho e sai com a caneca assim, né, tremendo. Mas 600 homens na sua porta, o cara treme igual a vara verde, como diz o Matuto. E ele sai ali, e de repente, quando ele sai, aqueles 5 espias que sabiam muito bem onde as coisas estavam, já haviam entrado na casa de Mica, eles entram lá e passam a saquear a casa de Mica. E o levita olha e diz assim, ó, vocês estão roubando isso tudo? Que história é essa? E aí eles dizem assim, cala a tua boca, põe a mão na boca. Não é melhor para você ser sacerdote e pai de uma tribo inteira do que de uma casa? Qual é a resposta do levita? O levita mesmo pega tudo aquilo que estava sendo roubado e vai para o meio do povo. É literalmente o eu vou para a galera. Ele faz exatamente isso, irmãos. Como ele rodou a chave de maneira rápida. Qual foi a proposta? Você aqui está como levita, sacerdote de uma casa, de um clã, de uma família. Nós te faremos sacerdote de uma tribo inteira. Quem recusa uma proposta dessa? Quem recusa uma proposta dessa? Você está no seu emprego hoje e você ganha X. De repente chega uma proposta para você ganhar Y, dentro de uma realidade muito melhor. Ou talvez você está no seu emprego e você diz assim, olha, mas tem uma oportunidade de ganhar mais, final de semana paga mais, aqueles que são médicos aqui sabem como é tentador pegar plantão final de semana, paga mais. Então, por que não? Afinal de contas, aquele carro dos meus sonhos, aquela casa dos meus sonhos pode ser facilmente adquirido. E os olhos e o coração da gente, irmãos, passa a ser conduzido por aquilo que é material. Mas veja, o material em si não é problema. O problema está onde? No nosso orgulho. De alguma maneira, nós queremos ser igual a Deus. Nós já usamos o nome de Deus em vão, já manipulamos o nome de Deus, Já fizemos isso, agora eu mereço a minha parte também. Deus é poderoso, e por que é que eu não posso ter poder? Deus, ele tem status de realeza, e por que é que eu não posso ter também? Então, por que recusar essa proposta? Eles saqueiam a casa de Mica, o levita vende-se a uma posição de maior destaque. É simplesmente por dinheiro, irmãos. Veja, não é pecado que você ganhe X e de repente apareça uma proposta para você ganhar Y. Isso não é pecado em si. O problema é o que Y vai envolver. Se Y for literalmente destruir a sua família, se Y for gerar em você desobediência à lei do Senhor, se Y for produzir em você, de repente, um caminho distanciado do dia do Senhor, daquilo que é vontade do Senhor para a sua vida, você já tem a resposta, que é não para Y. É melhor o pouco com o Senhor e ter paz do que, de repente, você ter sua carteira cheia, você ter muito e não ter paz. Aquilo ali ser fruto muito mais de uma porta que não deveria ser aberta do que algo que, de fato, o Senhor deu a você. O levita vende a sua posição porque, desde o início na história do levita, o que sempre pesou para ele foi o dinheiro, foi o salário. O levita já começa na casa de Mica exatamente assim: ele me assalariou, eu sou líder espiritual da casa dele. Tá bom demais. Então, se você é infiel no pouco, você vai ser infiel no muito também. Porque é sempre isso que vai atiçar os seus sentidos, aguçar os seus sentidos. Mas não só a tribo de Dan vê o que é material e saqueia para si, não só o levita vê o que é material e quer ganhar mais, e quer uma posição melhor, o próprio Mica, irmãos. O versículo 24 nos diz que Mica vai atrás dos da tribo de Dan. E ele chega lá, junta os homens, né, da casa dele, chega lá. E ele não tinha 600 homens armados até os dentes, como a tribo de Dan tinha. A tribo de Dan estava indo para conquistar a terra, eles estavam preparados para isso. A tribo de Mica tinha uma casa, tinha um sítio, talvez, uma fazenda ali. E eles saem com seus armamentos para dizer assim: ó, vamos recuperar o que roubaram da gente. Quando eles chegam lá, os da tribo de Dan dizem assim: ó, vê só, velho, volta pelo teu caminho, sabe por quê? Porque vai que um ou outro aqui olhe para você e diga assim: vamos matar esse sujeito? Eu não vou segurar, não. Eles vão lá levantar, vão matar você, acabou a sua vida. E aí Mica olha e diz assim: é, perdi mesmo. Perdeu, mané. Perdi mesmo. E aí Mica pega, irmãos, e volta pelo caminho dele. Perdeu. Não tem como nós reconquistarmos aquilo que nos foi tirado. Nem a imagem, nem a estola, nem os utensílios, nem mesmo o levita. Eu acho que Mica ainda achava que o levita tinha sido sequestrado. E o levita lá pulando de alegria no meio do povo. Tem um comentarista que diz que o fato dele ir para o meio do povo já representava o seguinte: eu sou de vocês e vocês são meus. Irmãos, o que é que tem conduzido o nosso coração? Veja, o paganismo, ele vai olhar para mim e para você e vai nos instigar a sermos conduzidos por aquilo que mexe com os nossos olhos. Mas veja, se os nossos olhos, eles pertencem ao Senhor, Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Mas se eles forem maus, será luminoso, mas se eles forem maus, que grandes trevas serão. E Jesus está falando ali dentro de um ambiente, irmãos, onde pessoas já estavam ali talvez há dias ouvindo a pregação de Jesus e certamente começavam a se preocupar com o seu trabalho, com a sua casa, com família, isso e aquilo outro. E Jesus está chamando aqueles homens ali, aquelas mulheres que estão ali naquele monte ali, ele está chamando aqueles homens a buscarem em primeiro lugar o reino de Deus. Só que ele não despreza a ansiedade que bate à porta do coração daqueles homens e mulheres. Só que, irmãos, ele puxa o coração daquelas pessoas para o local certo. Deus tem alimentado aves, Deus tem vestido a erva do campo, Deus cuida de vocês porque vocês valem muito mais do que isso. Irmãos, Deus nos dá aquilo que de fato precisamos. Mas muitas vezes os nossos olhos eles serão atraídos por aquilo que o paganismo nos apresenta. Os nossos olhos e o nosso coração passam a cobiçar e a gente vai ficando inquieto. A gente vai começando a murmurar, a gente perde a perspectiva de ações de graças, a gente deixa de ter um coração grato ao Senhor e a gente passa a buscar e entramos nessa roda desenfreada, irmãos. E quando vemos, a nossa família já foi pelos ares, o nosso coração já está muito distante do Senhor, ainda que a gente continue batendo o nosso cartãozinho lá, domingo após domingo, num local chamado igreja local. A gente até participa de uma coisa ou de outra, mas o nosso envolvimento de coração não é com isso. E precisamos checar a nossa agenda. Como é que está a distribuição dos nossos horários no dia, irmãos? Eu não vou chegar aqui para você e trazer o exemplo de Martinho Lutero, né? Quando ele orava uma hora por dia, quando tinha muita coisa para fazer, ele orava duas. Mas, irmãos, tem a ver com as nossas prioridades. Se de fato, irmãos, amamos ao Senhor, nos apegaremos às coisas que são do Senhor. Mas se estamos tão corrompidos pelo orgulho e pelo paganismo, meus irmãos, nós buscaremos satisfazer o nosso orgulho, o desejo de sermos Deus, o desejo de termos glória e aquilo que o paganismo oferece, um culto a si mesmo. Buscaremos as coisas desse mundo, porque o altar maior está erguido no nosso coração e o seu nome está lá. Não é o nome do Senhor. Deus é apenas um coadjuvante que a gente usa, coloca o nome dele para algumas coisas, mas, na verdade, é a nossa vontade, é o que nós queremos. Isso se reflete no desejo por likes, isso se reflete no desejo por dinheiro, por poder, por status, por ter o carro que eu nunca tive, por ter a casa que eu nunca tive, por ter o emprego que eu nunca tive, o casamento que eu nunca tive, os filhos que nunca tive. O tempo todo, irmãos, o coração será uma fonte insaciável de desejo por algo que é material. E segundo as palavras do próprio Jesus, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Em terceiro e último lugar, irmãos, essa mistura perigosa do orgulho e paganismo, ela estabelece um falso culto que concorre com o verdadeiro culto. Versículo 30 e o versículo 31, veja o que é que acontece. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura e Jônatas, aqui é citado o nome do levita. E eu vou dizer para vocês quem era o avô deles. E Jônatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Sabe quem era o avô desse Jônatas? Moisés. A Moisés foi dada a lei do Senhor. Moisés foi o primeiro naquele monte a ouvir do Senhor: não terás outros deuses, não adorarás, não farás para ti imagem de escultura. E certamente, irmãos, Moisés comunicou aquilo ao seu filho. Mas nós temos aqui, e isso fica muito claro para a gente, um primeiro aspecto. Irmãos, não existe pedigree de crente. Não existe. Não porque o meu bisavô, o meu tataravô foi missionário dos Estados Unidos aqui no Brasil. Eu sou de Simonton. Está nas minhas veias aqui o sangue de crente que corre aqui. Não existe isso. Não existe. Não existe espiritualidade passada geneticamente. Não existe. E é interessante, irmãos, que parece que uma geração de pais fiéis ao Senhor tem filhos que são mais ou menos fiéis e geralmente tem netos que são pagãos. É interessante como isso acontece. A gente vê isso em tantas famílias e isso é muito triste porque Parece que aquilo que foi tão caro de se aprender, aquilo que foi tão precioso no início, parece que não tem tanto valor para os filhos. E, meus irmãos, permitam-me dizer algo aqui. Nós temos bons livros sobre instrução, sobre pastoreio de crianças, mas, irmãos, não é isso que converte o coração dos filhos. Isso forma uma visão de mundo biblicamente orientada nos filhos. Mas a conversão é um ato salvífico que pertence ao Senhor. Nós podemos instruir, trazê-los à igreja e devemos fazer isso. Devemos orar por eles, chorar por eles, discipliná-los de acordo com a palavra, discipularmos os nossos filhos. E eu sei que muitos aqui cresceram numa filosofia de discipulado terceirizado. E eu mesmo já criei nisso e não creio mais. Os discipuladores dos filhos são os próprios pais, irmãos. Deus nos delegou essa função. No entanto, irmãos, nós não temos poder para salvar, transformar salvificamente o coração dos nossos filhos. E um exemplo claro disso aqui é Jônatas. Esse homem, ele vive de acordo com aquilo ou com aquele que lhe pague mais. E veja que terrível, irmãos, aqui na descendência de Moisés. Eles foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Irmãos, isso vai acontecer muitos anos depois, quando as tribos do norte são levadas cativas. Mas até lá, a tribo de Dan foi uma tribo infiel ao Senhor. Havia a casa de Deus que estava em Siló. Irmãos, essa casa de Deus só sai de Siló quando o templo é edificado por Salomão em Jerusalém. E Jerusalém passa-se, então, a ser o centro da adoração a Deus. Mas até Jerusalém ser firmada por Deus como centro da adoração, era Siló. Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Samuel. A família de Eucana subia para o templo do Senhor, o tabernáculo que se encontrava em Siló. Era ali que Eli julgava e também agia como sacerdote. No entanto, meus irmãos, os da tribo de Dan, eles fazem um local concorrente de culto. Só que é um falso culto. E aqui permitam-me dizer aos irmãos, durante muitos anos, irmãos, a Igreja de Cristo ela tem sido conduzida a olhar a sua identidade a partir da membresia. Não, nós temos um jeito, nós temos uma forma, nós temos características peculiares, então precisamos adaptar o culto, precisamos adaptar as coisas às pessoas. Então vamos pintar a parede de preto, vamos botar gelo seco, luzes brilhantes, vamos fazer mais música animada, tal, não sei o quê, porque é isso que deve ter no culto. Vamos colocar um pastor que pregue só 15 minutos, não precisa, a gente já vai em 56 aqui. Não precisa ser assim. A gente tem que ter uma mensagem, gente, não vamos falar sobre pecado, não. Pecado ofende as pessoas. A pessoa chegou ali domingo, sobrecarregada, ela quer receber um combustível para o carro dela rodar a semana inteira. Então vamos ter uma palavra boa, uma coisa tranquila. Vamos fazer o seguinte, vamos ter mais momentos sociais. Irmãos, as igrejas elas foram se adaptando na sua música, que é fruto da sua teologia, na sua liturgia, às pessoas. E veja, é lógico que cada local, cada igreja, ela tem uma identidade local. As pessoas geralmente se agrupam em locais onde muitas vezes elas se identificam com pessoas a princípio. E nesse sentido, irmãos, não há um mal em si, desde que o culto verdadeiro seja prestado a Deus de acordo com aquilo que Deus preceitua nas Sagradas Escrituras. Porque não somos nós que impomos a Deus como ele deve ser. Deus não está nem aí nesse sentido, para a minha opinião ou para a sua, se eu gosto de tal música, se eu gosto de tal pregação assim, ou se eu gosto de tal ambiente assim. Deus ele estabelece o culto. E é ele quem convoca, não somos nós que dizendo assim, eu sou tão bonzinho que hoje eu vou cultuar a Deus. Vê só, como Deus merece ter um filho como eu. Não, irmãos, Deus nos convoca. Não é uma opção minha ou sua dizer assim, eu vou ou não vou. É uma convocação. Essa semana eu conversava no treinamento de oficiais e eu falei lá, né, se a Receita Federal convoca você para estar lá, aí você diz assim, eu não vou não, eu vou para a praia hoje. Não, eu vou ficar, eu estou cansado, eu vou descansar o dia todo. A multa vai chegar para você 200% em cima do valor lá do feito. E aí você vai dizer assim, oh, eu não pago não. Aí você sabe que é CPF bloqueado, é passaporte bloqueado. É uma convocação, você não tem opção. E sabe, irmãos, nós não estamos sendo convocados aqui para a Receita Federal. O culto ao Senhor, irmãos, é a antessala, é a antecipação daquilo que nós mais almejamos, que é o novo céu e a nova terra. Ou seja, ele precisa ser ansiado verdadeiramente. Ouvir a exposição da palavra de Deus deve ser ansiada pelo nosso coração. Lá em casa tem uns ninhos de passarinho e é interessante quando a mamãe chega, né? Os passarinhos estão tudo com os biquinhos abertos ali, chorando, chorando. Ela vai, sai alimentando cada um deles, depois eles se calam. Assim deve ser o nosso coração, irmãos. Assim deve ser o nosso anseio por ouvir a voz de Deus. Assim deve ser o nosso anseio por celebrar a Cristo por aquilo que Ele fez por nós. E muitas vezes nós olhamos para tudo isso e desprezamos. E é o início da nossa ruína. Porque, veja, você pode ter a sua devocional feita todos os dias e é bom que ela seja feita. No entanto, meus irmãos, nós não temos nenhum mandamento bíblico, faça a sua devocional todos os dias, mas nós temos um mandamento bíblico sobre o culto ao Senhor, sobre o dia do Senhor, sobre aquilo que deve ser ou estar presente no culto ao Senhor, e aquilo que não deve estar. Um falso culto estava concorrendo entre a tribo de Dan. Talvez a igreja de Dan fosse até maior do que a igreja de Siló. Afinal de contas, eles tinham um levita que falava tudo o que eles queriam ouvir. Afinal de contas, talvez toda aquela estola sacerdotal, todos aqueles ídolos lá, a estrutura, o que nós temos aqui, é muito mais impressionante do que aquele tabernáculozinho feio lá de Siló. Eu acho aqui esse templo de Dan até mais confortável, mais bonito. A palavra do levita é legal. Mas não era verdadeiro. E eis o problema. Irmãos, é interessante quando o Apocalipse ele menciona as tribos que estão lá diante do Senhor. A tribo de Dan ela não é mencionada. A gente pode escolher, irmãos, aquilo que é falso. E a gente pode até gostar, afinal de contas, Paulo já advertiu a Timóteo, né, que nos últimos dias as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos e se entregariam às fábulas. É bem mais fácil, bem mais agradável, só que não conduz a Cristo. No final das contas, muitos dirão, mas, Senhor, em teu nome nós fizemos tantas coisas. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que ao olharmos para Cristo, sejamos chamados a uma vida e uma visão não paganizada sobre o Senhor, mas uma visão bíblica. Não sejamos conduzidos por falsos discursos, mas pela palavra de Deus. Que não tenhamos no nosso coração o ídolo ou os ídolos materialistas do paganismo dos nossos dias. E que participemos e prestemos ao Senhor um culto que de fato agrade ao Senhor.